as minhas coisas e fui viajar. Saudade era tamanho, estou no meu lugar. Amigos para rever, parentes para abraçar.
É o programa Só Coração nesta tarde.
Só no coração.
Momento de levar para você o testemunho dos irmãos que tiveram seu encontro com Jesus, encontro consigo mesmo em mais um acampamento. Na verdade, é o 27º acampamento sênior Ponta Porã e Dourados. E hoje nós estamos recebendo o Padre Gregório, porque no último acampamento de casais ele não estava aqui, né? Ele estava viajando, mas hoje ele está aqui. Oi, Padre!
Também o último acampamento.
Último?
O último acampamento sênior também, o 26º. Também eu não vi.
Ah, o senhor não estava aqui também?
Fui levar meu irmão.
Então a gente teve que se virar, né? Sem o senhor aqui, né? Tudo bem, padre?
Tudo bem.
Uma alegria tê-lo conosco no tempo do advento. E o que significa esse tempo tão importante para o padre Gregório e para a igreja?
Preparar o nosso coração.
Principalmente o coração, padre?
É, principalmente o nosso coração.
Principalmente.
Isso é principal, né? E mudar a nossa vida para este menino Jesus que vem de novo, como comemoramos o seu nascimento, volta a reinar o nosso coração.
Maravilha. Bom, padre, mais um acampamento. Como foi, qual foi o tema e quantas pessoas fizeram, quantas trabalharam? Faz aí um apanhado geral do acampamento, do 27º.
Este 27º não é para acontecer, porque este acampamento é marcado para pessoas de outras cidades, só que desistiram estas pessoas e já marquei com o pregador e combinei com o padre Teodoro, porque eles também acabaram de fazer acampamento deles. Eu tenho certeza que muita gente quer fazer acampamento. Aí combinei com ele para ficar com metade do povo e Dourados um pouco e outras cidades vizinhas um pouco. E optou, decidiu que pode, e nós fizemos este acampamento com o tema O Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Que lindo, hein?
É, que lindo. Isso é da nossa congregação do Verbo Divino.
Maravilha.
A nossa congregação, o nosso fundador, pegou este tema para dar o nome da nossa congregação como Verbo Divino. O Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Certo. E aí, e a equipe de trabalho, o número de pessoas que fizeram?
O número de pessoas que fizeram é 115 por aí. 115. E a equipe de trabalho chegando a 200 pessoas.
Nossa, que bênção. Então mais de 300 pessoas que estiveram envolvidas nesse final de semana.
Neste final da semana. Eu tenho a graça de receber, você conhece, né, a Dacir, a Neuza, que é a antiga funcionária de Dom Reduvino.
Sim, sim.
Isso, que agora está em Coxinha. Eles foram para acampamento nacional com o presidente Prudente. E ela mandou mensagem para mim, que tem saudade do nosso acampamento, do padre Gregório, porque é muito organizado.
Que bênção, hein, padre?
Eu fico muito feliz.
Tá certo. Posso começar, padre?
Pode começar.
Então tá bom. Então, os amigos que estão
mas
aqui
aproveitando,
hoje...
Mas aproveitar a nossa conversa antes,
peço
para você também ajudar a gente um pouco lá no sítio, porque só pega a ficha.
Gente do céu, só receber um convite do padre desse jeito? Não é um convite intimado.
Estou ligando, pedindo ficha. Ah, para funcionário, rádio. É, para minha família.
E aí nada de ajudar o padre?
E nada, mas eu dou um jeito para ajudar esta amiga aí.
Mas eu não dou
porque
um jeito.
O jeito de pedir é diferente. Eu acho que tenho que aprender com ela como pegar ela para entrar no sítio de novo.
Então nós vamos ter que trocar a figurinha, né? Padre do céu, o senhor sabe que, olha, tudo que diz respeito à evangelização é prioridade para mim, mas o senhor há de concordar que A Rádio Coração é bastante exigente, né? Como é que chama meu amigo Reinaldo, que está aqui, sabe? Mas eu ainda vou fazer isso, tá? O senhor pode ficar tranquilo nesse
Muito
próximo
obrigado.
Ano, tá bom?
Reflita bem isso.
Pode deixar. Mas muito obrigado, padre, por tudo que tem feito a nossa diocese, né? E a gente tem família, tem amigos, tem colegas, e vai abrangendo tudo isso e formando-se uma grande família, né?
Sabe que tem acampamento. um frei de Rio Grande do Sul.
Sim, eu vi o testemunho
dele. Nos acampamentos anteriores, tivemos gente de Macapá, vieram de avião. 14 pessoas, junto com o padre, vêm de Macapá. E agora vem de Rio Grande do Sul, de lá de Lades, é o que é lá. Aí já falou para mim que em fevereiro vai trazer 14 pessoas de Rio Grande do Sul para
Nossa, vir. Nossa, que bênção. E vai levar para lá, né? Essa maravilha,
evangelização,
né? Evangelização. Padre, o senhor pode encostar o microfone perto de uma moça que está aqui do meu lado? Essa moça é minha cunhada, querida Marisete, seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem, Marisete?
Boa tarde, cunhada, tudo bem?
Que bom te ver aqui na Rádio Coração, viu?
Amém.
Você que é uma colaboradora também, né?
Obrigada pela acolhida.
Sim. Mas, Marisete, me conta uma coisa. Foi fácil para você ir para o acampamento? E o que representou esse acampamento na vida da Marisete?
Pois aí, para eu ir para o acampamento foi fácil.
Foi?
Eu desejei muito, porque eu precisava mudar. Então, eu clamei muito ao Senhor. Eu não sabia se eu queria ir para o acampamento, mas eu queria mudar. Eu desejava mudar, eu precisava mudar. E eu clamei muito ao Senhor que eu precisava que Ele agisse na minha vida. Se fosse através do acampamento, eu não sei.
Certo.
Mas quando foi ligado para eu pegar ficha, né? Para que tinha uma ficha para mim, eu estava na celebração da missa.
Certo.
Então, para mim foi fácil ir. E eu me dispus, eu disse para mim mesma e para Deus que essa era a oportunidade que eu estava pedindo a Ele e que eu ia me entregar. Eu decidi ir e decidir mudar de vida, porque eu clamava ao Senhor para que Ele me ajudasse.
E aí, o que aconteceu?
E o acampamento para mim, Osair, foi libertação. A palavra que mais vai assim significar e vai mais responder é libertação. Eu sou uma pessoa que eu trago dentro de mim um controle, que eu trazia dentro de mim um controle muito grande, uma personalidade muito rígida e muito perfeccionista. Então tudo tinha que ser conforme eu idealizava. E isso foi me trazendo muito sofrimento. Então eu estava... Quando eu clamava ao Senhor, há 1 ano, 2 anos, isso estava comigo, eu estava sofrendo muito, eu estava muito adoecida, eu estava adoecida emocionalmente e espiritualmente. Mas eu não deixava de rezar. Então, eu já estava num período assim de ter desistido de mudanças, desistido da minha vida. Eu tinha chegado ao meu esposo e dito para ele que eu não acreditava mais que nós pudéssemos mudar. Então, mas eu acreditava... Que Deus ia me ajudar, Ele ia me amparar, como todos os momentos da minha vida, Ele estava comigo.
E aí, e o que demais te marcou no acampamento para você admitir tudo isso que você está admitindo?
Então, eu sou uma pessoa que tudo que eu faço para mim, que eu faço, não está bom. Um almoço não está bom, um texto que eu faço não está bom, porque eu era perfeccionista, não é? Então, assim, e eu judiava muito a minha família com isso, porque eu ia tratorando tudo, eu ia judiando, eu ia cobrando, muita cobrança, e todo mundo tinha que mudar, menos eu. E quando eu tinha uns 8 anos de idade, o meu avô, ele faleceu de câncer, então ele ficou 6 meses gritando de dor, ele tinha muita dor mesmo, e nós éramos retirados daquele local, porque... Há 44 anos, o câncer, você não podia juntar com a pessoa, você não podia respirar o mesmo ar que ela, era uma doença contagiosa, não podia nem chegar perto dele. Então, nós éramos retirados, afastados, e se eu fechasse os meus olhos, eu ouvia os gritos de dor dele. Passando, mais tarde, eu tenho um tio de muita referência, ele também passou muita dor na hora da morte dele, e eu não conseguia acompanhar ele. Olha, a dor para mim eu não suporto. Tenho muito medo de me machucar para não passar dores. Passando um certo tempo, a minha avó, que era uma pessoa muito especial, quebrou a perna, ela gritava de dor. Então, esses gritos de dores me acompanhavam muito. Passando um tempo, eu fiquei grávida. E eu me apavorei com a possibilidade de sentir aquelas dores de novo. Então eu fui ao médico e fiz ele prometer, quase jurar para mim que ele ia me anestesiar, que ele ia fazer todo aquele procedimento para que eu não causasse, não sentisse dor. Passado mais um tempo, o meu pai, em 40 dias, ele adoeceu e faleceu, e ele passou muita dor. Ele teve um tumor no cérebro, que nós passamos com ele uns 10 dias que o grito dele ecoava dentro do hospital. E eu sempre me afastando, me fechando, e aquilo me causava um sofrimento muito grande. Aí eu fui entender que tudo isso me causava muita impotência. E a vida eu estava levando assim, eu estava desistindo de tudo. Eu não posso ter dor, eu tenho que me afastar. Então eu não acompanhei meu pai no processo de morte dele, só de longe. Porque se eu pudesse fechar os meus ouvidos àquela dor dele, eu fechava. Então eu corria lá no médico, eu ligava, eu dizia, doutor, meu pai está com muita dor, dá um remédio para ele, vamos comprar um remédio, vamos fazer alguma coisa. E aí, para estancar aquela dor. Então a dor, ela me incapacita. Então a dor me incapacitava. Então o acampamento me libertou. Eu sou capaz de resolver todos os problemas que eu tenho, porque Deus é comigo. Deus é presente na minha vida. Então, através desse sentimento, eu fui libertada de que é possível eu resolver, eu ajudar, eu ser presente, eu levantar minha cabeça, porque Deus é comigo.
Muito bem. E o que você pode perceber da sua família, a família que Deus te deu? O casamento, os filhos, o que eles representam para você agora, depois desse acampamento?
É a minha maior riqueza depois de Deus, né, Zair?
Sim.
A minha família, que eu judiei tanto dela. O Ramon, que eu tanto cobrava dele, que é meu esposo, e que tem que mudar, e que tem que fazer isso. Ele é minha maior riqueza. Eu dizia assim para Jesus, assim, quando começou a tocar a música Misericórdia, eu ajoelhava ao chão, muitas vezes eu ouvia ela de joelho, e dizia, misericórdia, Senhor, porque eu sei que eu estou errada. Mas eu não conseguia, eu tinha um bloqueio comigo, que a gente não rezava mais junto, eu rezava sozinha. Ele chegava, ele me irritava profundamente com a presença dele. E eu falava, Senhor, misericórdia, misericórdia. Porque eu estou judiando, eu não estou cuidando da minha família. Então a minha família é a coisa mais preciosa que eu tenho. Então o acampamento me resgatou esse olhar, esse carinho, esse amor. E eu pedia muito ao Senhor que eles pudessem estar me esperando para que eu pudesse reverter tudo isso, mudar tudo isso. E eu vi uma mulher nova, uma mulher renovada, uma mulher disposta, eu me apoderei, eu decidi ser diferente porque Deus me deu essa oportunidade. Ele me ouviu mais uma vez. Ele me ouviu.
Muito bem. E a sua tribo? Qual é? Qual que é o seu recado?
Minha
pra ela?
Tribo é preta. Os nossos pretinhos.
Né?
O pessoal tá aqui me ouvindo, rezando por mim. E com eles, né, Zair, que
sim,
a gente aprende assim.
Aprende.
O quanto que o outro é importante. Eu não dava esse valor. Eu ia sozinha, eu fazia, só eu que fazia bem feito, ia, fazia, acontecia. Nossa Senhora, quanto erro, misericórdia, só Deus para ter piedade do meu coração.
Muito bem, Marisete, estamos felizes com a sua conquista, né? Um feliz Natal para você,
conquista.
Um Natal diferente.
Obrigada.
Com certeza, né, padre? As pessoas que se encontram no Natal diferente, né? Tá certo, ô cunhada?
Ô Zair, e eu sim, eu sou uma pessoa apaixonada pelo Natal, apaixonada. No Natal eu sou assim, a pessoa mais transbordante. Eu já estava meio entristecida, mas eu E olha o momento que Deus escolheu para me resgatar. Quando eu vi essa camiseta escrito, quando eu vi, na verdade, né, alguma coisa sobre esse, o tema, né? Pronto. É Jesus de novo, né, me resgatando. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? E quando eu entrei para o acampamento, eu nem tinha percebido que eu ia sair no tempo de Natal. Quando eu percebi que eu cheguei lá, que eu vi uma vela acesa, a minha alegria foi maior e eu me apoderei mais ainda da graça de Deus, de quanto amor que Ele tem por mim, quanta vergonha eu senti assim, de ser tão desamorosa, tão pecadora, tão pequena.
Muito bem, levanta a música aí depois desse belo testemunho.
Mas, antes eu te conhecia, te ouvi falar.
Marisete, que é de Dourados, também vamos falar com o Giovanni Brasileiro. Tem um nome bonito, né? Giovanni Brasileiro. Tudo bem, Giovanni?
Tudo jóia, Ozair.
Que alegria tê-lo conosco também, tá?
Muito obrigado.
Como foi para você fazer o acampamento e o que, que significou para você esse encontro importante?
Bom, o acampamento para mim foi tudo mágico, né? A princípio eu não tinha vontade de ir, eu recusei outras propostas de fichas que meu pai conseguiu. Tanto meu pai como a minha mãe são campistas. E eu pensava assim, o que, que eu vou fazer lá? Como eu vou me manter próximo de Deus, distante do mundo, né? E foi mágico. A partir do momento que eu cheguei no acampamento, eu falei assim, bom, já que eu estou aqui, eu vou mergulhar de cabeça. Eu vou a fundo, eu quero, se Deus vai estar presente aqui, eu quero sentir. E foi o que eu fiz.
E aconteceu?
Aconteceu, sem dúvida.
E o que mais marcou?
Desde o primeiro momento. Bom, para mim o que mais marcou é uma passagem de Bartimeu, né? Onde eu vi que a minha fé estava cega. E eu estava andando com a multidão, né? Eu estava escutando a multidão e eu não deveria. Eu deveria ser como Bartimeu. Eu deveria não ouvir a multidão e permanecer na fé. E lá eu consegui isso.
Muito bem. E o que, que você descobriu sobre sua família? O que, que ela representa? Você percebeu alguma coisa de novo?
Bom, eu dentro de casa eu era muito fechado. Eu não tinha diálogo com meus pais. Eu chegava, ia direto para o meu quarto e me trancava lá no meu mundo, né? E quando eu cheguei do acampamento, isso mudou completamente, sabe? Hoje eu consigo, embora você possa imaginar, mas acabou de chegar do acampamento, você já sentiu assim essa transformação, agora eu já consigo acordar cedo, me sentar na mesa, tomar um café com os meus pais, almoçar, jantar com
eles. É um diferencial muito grande, né?
É um diferencial muito grande,
muito,
né?
Muito.
Já houve diálogo entre nós, né?
Sim. E a sua tribo? Qual que é a sua família nova aí?
É a tribo Roxa.
Roxa? Vendo o padre agora essa tribo. E o que, que eles representam para você? O que, que você aprendeu com eles? O que, que você quer dizer para eles, para sua família também?
Bom, eu aprendi muito rápido a amar o próximo, né? Porque você conviver 5 dias com essas pessoas maravilhosas que eu conheci, no 6º dia que eu já estava em casa, eu sentia falta deles. E eu acredito que não foi só eu, acredito que foram
aconteceu
todos.
Aconteceu com todo mundo, né? Certo. E para sua família, o que, que você quer deixar? Porque você é solteiro?
Sou solteiro.
Então, o que, que você quer deixar para os seus pais?
Com certeza, muito amor e carinho para eles, né?
E o que eles representam para você?
Para mim é tudo, eu amo eles, né?
Que bênção. Qual a mensagem que você deixa no final aí do seu depoimento maravilhoso?
Olha, a mensagem que eu queria deixar é que quem ainda não participou do acampamento, que participe, porque é realmente mágico.
Tá certo. Muito bem, obrigada então ao Giovanni Brasileiro, tá certo?
Rei Supremo, meu Rei Senhor em paz, me alegro em tua vontade mais e mais. Sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom a tua vida.
Muito bem, quero mandar um abraço para o Ramão, para o Geraldo, para a Zuma, que estão mandando um abraço para a Marisete Sanabra aqui, viu, Marisete? Estão na sintonia, muito obrigada. Meus cunhados aí, sobrinhos, né? Deus abençoe. É a hora da família, né? Muitas vezes acontece isso. Bom, aqui tem, manda um abraço a todos os nossos carinhos, ao Padre Gregórios e à comunidade Padre Pio, da família Fid Preto, que esteve na cozinha neste acampamento. Esse povo é de Deus. Um abraço, Deus te abençoe. Parabéns, Marisete, minha amiga em Cristo. Ó, Marisete, para você aqui. Que Deus te abençoe, você e sua família. Ofereça a música Jesus Eu Confio em Vós, com Jorge Pai, Jorge Filho, Marisete e todos os campistas. Rosana Simon na sintonia. Obrigada, minha irmã. Mandando um abraço para Marisete.
Me alegro em tua vida.
Olha só, boa tarde, amigos da rádio. Aqui é Lívia Kitchme. Estou aqui na Bahia, no Morro de São Paulo, ouvindo as graças do acampamento para esses novos campistas. Que Deus continue abençoando a todos, abençoe a todos nós. Abraço, meus irmãos laranja, meus campistas pretos e verdes, é o Padre Gregório, para toda a minha família que mora em Kitchen. Estou com muita saudade de vocês. Kitcheves. Tá, isso, então tá certo. Obrigado pela colaboração aí dos jornalistas, dos universitários. Obrigada, minha irmã. Deus te abençoe. Agora vamos falar com a Márcia Pós. Oi, Márcia, tudo bem?
Olá, boa tarde, Azair.
Seja bem-vinda.
Obrigada.
Tudo bem?
Tudo ótimo.
Você é de Dourados também?
Sou de Dourados.
Tá certo. Ô, Márcia, como foi para você fazer o acampamento, mas o que, que isso trouxe de novo para a sua vida?
Tá. Bom, para mim foi a melhor viagem que eu já fiz na minha vida.
Opa!
Foi o melhor sim que eu já dei na minha vida. Eu achava que eu não precisava ir. Eu corri atrás da ficha porque eu queria ir com meu esposo, que eu achava que ele que precisava de uma mudança. Eu achava que eu era a certa em tudo, que eu não tinha problemas, que eu era uma pessoa que estava sempre correta perante a Deus, sempre fazendo certo. Eu achava que ele era o errado. E chegou até o último momento, eu confiei que ele fosse. Até na hora que eu levantei, que ele não fez a mala, e ele me deixou na porta da igreja para ir sozinha. Aí caiu minha ficha, que ele não iria. Eu falei, bom, então eu vou. Vou de coração aberto. E vou para tentar uma mudança para ele. Até eu chegar lá, minha oração era para ele. Então, o meu primeiro dia de acampamento, eu realmente vivi um luto. Porque eu queria que ele estivesse ali. Eu queria muito que ele vivesse esse acampamento comigo. E, de repente, foi passando. E eu vi que quem realmente precisava de uma mudança era eu. Que eu achava que eu acreditava, que eu confiava em Jesus, mas não. Eu sou de uma família muito católica. Eu sempre critiquei muito a minha família, minha mãe, minhas tias, por rezar demais. Vai na igreja 2, 3 vezes na semana, reza o terço todo dia. A gente está aqui conversando, ah, peraí que eu tenho que ir rezar meu terço. E isso me incomodava, porque rezava demais a gente. Deus não aguenta tanta reza assim. Então era uma coisa que eu acreditava em Deus, eu ia à missa aos domingos. Eu estou criando meus filhos na igreja, fazem catequese, já vai o mais velho já vai crismar. Mas eu não tinha, eu achava que eu era uma pessoa boa. E cheguei lá, eu vi que eu não tinha fé nenhuma. Eu vi que a gente sem rezar, a gente não é nada. Que a gente precisa realmente rezar. Quanto mais a gente rezar, quanto mais a gente agradecer, pedir a presença de Deus, do Espírito Santo, que esse é o caminho. Então, assim, serviu para abrir muito meus olhos, dar muito valor à minha mãe, às rezas dela. Quero rezar um terço junto com ela, ela mora em Campo Grande, eu quero fazer a novena com ela. Eu morei em Dourados, na minha época, eu vim para Dourados fazer faculdade aqui. E eu cheguei aqui, fui morar em República. E eu sou aquela filha que saiu toda certinha, de família muito religiosa. E, de repente, eu caí numa república que todo mundo era louco. Eu vim fazer agronomia aqui. Então, era muita bebedeira. Nós morávamos em 5. De nós 5, só eu não usava droga. Todo mundo usava. Meus 4 companheiros de república, por 5 anos, fumavam maconha, cheiravam cocaína. E eu não. Eu estava ali, eu bebia bastante, mas eu não... Então, eu acredito que essas rezas da minha mãe, sempre por rezar demais...
Te protegeu.
Me protegeu.
Muito.
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 Muito. Então, assim, hoje, lá no acampamento, eu enxerguei tudo isso. Eu enxerguei que a oração dela, que toda a proteção que ela fez por mim, valeu muito a pena. Porque eu casei com um marido maravilhoso, eu tenho uma família perfeita, e eu sempre falava isso, gente, eu não tenho problema. Então, assim, por que, que eu não tenho problema? Por que, que eu tenho e a família do meu esposo também me acolheu, que hoje eu falo que eles são meus pais aqui. Então, assim... Isso de rezar me fortaleceu muito, minha fé aumentou demais. Eu saí de lá, eu sou outra. Eu realmente encontrei Jesus.
Encontrou Jesus?
Encontrei.
Esse é o objetivo.
E ontem alguém lá no depoimento da igreja falou que eu tava se sentindo meio bocó. Eu falei, gente, eu não tô bocó, eu tô maluca.
Pensa o sorriso dela, quem tá em casa. O sorriso.
É o dia inteiro, assim. Eu tô assim, parece que eu tô anestesiada. Ah. Tá então, assim, certo. Eu tô maluca e pirada por Jesus, é bem essa...
Tem até uma música com esse nome,
pois
viu?
É, colocaram isso ontem. Então, realmente, assim, eu me encontrei. Foi maravilhoso. Eu recomendo a todo mundo que tiver a oportunidade de fazer, que lá você encontra a sua fé, humildade e tudo de bom, tudo que a gente precisa, é.
Tá certo. E a sua tribo, Márcia?
Ai, marrom. Marrom? Bombom.
O que você quer dizer pra eles?
Que é a minha nova família, a Ângela tá aqui junto. E é minha nova família, vocês. Amo de paixão, de coração, quero estar sempre junto, não quero perder o contato nunca, jamais. E é realmente uma família que eu encontrei ali na tribo.
Tá certo.
Sempre alegre.
Ah, a Natália chegou. É, teve a Natália que foi embora hoje, que fez acampamento comigo, tá lá em Campo Grande, ela foi embora hoje. Deixar um beijo pra Natália.
Irmã do Reinaldo aqui, né?
Irmã do Reinaldo?
Sim.
Um amor, amei, minha irmãzinha. O Jonas também, que foi da minha tribo, que é de Santa Catarina, que também foi embora hoje, pegou a estrada hoje. Então, assim, cada um vai seguindo o seu caminho, mas eu tenho certeza que a gente vai estar sempre unido de coração mesmo. Foi muito bom.
Tá certo, Márcia. Parabéns pelo seu testemunho, tá? Que bom que você Obrigada. Está chegando no Natal feliz também,
Nossa,
tá bom?
Tô
feliz
radiante.
Natal também, tá bom?
Obrigada.
Quem está sintonizada também é a Fabiana e a Jéssica, ali no financeiro, sintonizada no programa e mandando um abraço para todos os campistas. Obrigada, Fabiana e Jéssica, um beijo. Também vamos ver, tem mais recados aqui, vamos lá. Boa tarde, toca aí O Amor de Deus Me Visitou. Ofereço para o padre Gregório, para a minha, não dá para entender, a Melânia, da Tribo Azul, é a Larissa Zadroski, do Passo Caú. Oi, Larissa, um abraço para você e para a Madalena e toda a família. Boa tarde, sou Jimmy Alegre, da Tribo Marrom, do 27º Acampamento Sênior. Como o coração apertado de saudade, ouvindo o testemunho de nossos irmãos. Amém. Um abraço. Grande abraço ao Padre Gregório e a todos os campistas. Silvia Noia, de Dourados. Um abraço. Obrigado pela audiência. Você viu, Padre? E a coisa não para. Elton, vamos para o intervalo, uma musiquinha, um intervalo, eu volto. Depois tem o Gilberto, da Rádio Coração, e a Luciana também, que é da Rádio Coração, né? Tá certo. Todo mundo é da Rádio Coração.